Página 12. Um bom dia. Nós estamos continuando a Lachot de Od do Rambam. Hoje nós estamos no Perek Dalet, Saif Yud Bet. Rambam segue nos ensinando quais são os alimentos que são bons para a pessoa, quais esses que são negativos, quais esses que devem ser evitados e quais esses que devem ser usados no verão ou no inverno. E vejamos no parágrafo Yud Bet: Hadevash vehayayin, o mel e o vinho, ra laktanim veyafe leskenim. O mel e o vinho é negativo para os menores e bom para os adultos. Vekol sheken bimot hageshamim. E mais ainda, ele é bom para os adultos. O que o Rambam chama aqui zekenim não é exatamente velho, sim? Mas sim, uma certa idade onde o vinho aquece a pessoa, o mel também aquece a pessoa. Então, diz o Rambam que ele é bom para os mais idosos no inverno. Adam le'echol bimot ha'chama. Vejam que coisa impressionante. Diz o Rambam que a pessoa precisa se alimentar no verão. Shnei shlish, dois terços, mashu ochel bimot ha'geshamim. Dois terços do que ele come no inverno. Se ele come no inverno X, no verão ele deve comer dois terços do que ele come no inverno. No inverno, normalmente a comida aquece a pessoa, e a pessoa necessita disso no inverno. Já no verão não há tanta necessidade de alimentos, que a pessoa então coma no verão dois terços do que normalmente ele come no inverno. Parágrafo Yud Gimel. Leolam ishtadel adam shiu me'av rafim kol yamav ye karov le shirshul me'at. Diz o Rambam, a pessoa precisa se preocupar, ou melhor, precisa tomar as providências para que seu intestino esteja solto. Quase, diz o Rambam, próximo a totalmente solto. Então, entende o Rambam e ele pondera: Zeklal gadol barfu'a. É um conceito muito importante para a saúde da pessoa, para que a pessoa evacue com facilidade. Kolzman sharei nimna o yotze bekoshi. Quando a pessoa tem prisão de ventre, tem dificuldades de evacuar, holaim raim baim, podem vir sobre a pessoa, lo aleno, doenças. Agora, diz o Rambam, e como que a gente vai soltar o intestino? Ubamei yerapé adam me'av, imitamtsu me'at, ima yabahur, se ele era uma pessoa jovem, yuchal baboker meluhim, shlukim metubalim beshemen zait, ubemurias umelach belopat. Rambam cita certas coisas que não é hábito do nosso alimento, por isso nós vamos passar sobre isso. E nós vamos dizer que cada pessoa tem o seu médico. Quando a pessoa tem dificuldades, tem prisão de ventre, ou tem dificuldades de evacuar, existem hoje vários métodos. Quem usa a homeopatia, que use a homeopatia. Quem usa a medicina convencional, que use a medicina convencional. Mas é importante que a pessoa se preocupe, ou melhor, que tome as devidas providências de não ter prisão de ventre. Ou este meishelek shel teradin o kerub shemen zait umurias vamelach. Ele cita alguns alimentos que antigamente eram comuns, que ajudavam a soltar o intestino. Hoje, se nós não falarmos em remédio, nós falarmos em fibras, falarmos em mamão, falarmos em papaya, se nós falarmos em ameixa, cada um conhece o seu sua constituição física, e de acordo com isso é importante que a pessoa esteja sempre com o estômago, o intestino solto, e que não tenha prisão de ventre. E Mayazaken, agora diz tudo isso que o Ramam falou e indicou vários alimentos para alguém jovem, se era uma pessoa mais idosa, para ele tomar um copo de água quente misturado com mel logo cedo, e ele aguarde 4 horas, e depois ele tome o café da manhã. Os senhores estão vendo que não são coisas muito compatíveis do nosso dia a dia, por isso que eu falei que existem frutas, existem fibras, existem remédios e assim por diante. Diz o Rambam que ele faça isso não todos os dias, um dia, 3 dias ou 4 dias, até que ele perceba que ele está em condições agora normais, seu corpo voltou à sua normalidade. No parágrafo próximo, Yudale, diz o Rambam, ve'od klal aher amru bebriut haguf, um outro detalhe, uma outra regra importante, Chachamim nos ensinaram em relação à saúde do corpo da pessoa, kol zman she'adam mit'amel ve'yageya harbe, todo o tempo que a pessoa se exercita, a ginástica, ve'nos saveya ume'av rafim, e ele come não de uma forma tal que ele se estufa, ele come para ele ficar satisfeito, e seu intestino está solto, en holi ba'alav vekoho mithazek, essa pessoa não fica doente e suas forças físicas se revigoram, veafilu ochel ma'achalot haraim, mesmo que ele coma aqueles alimentos que o Rambam antes citou que não são muito bons, mas se a pessoa se exercitar, fazer ginástica, sim, e ele não come ao ponto de ele se estufar apenas para ele ficar satisfeito, e se preocupa que sempre seu intestino esteja solto, essa pessoa não terá problemas de saúde. Tetvav. Bechol mishehu yosef labetach veno mitamel. Todo este que não se exercita, hoje se chama isso uma vida sedentária, certo? Não é uma coisa nova. O Rambam já falou sobre isso há 900 anos atrás. E antes, vamos fazer algumas considerações. E antes as pessoas andavam, não é? De qualquer meia esquina, a pessoa já pega o carro, as pessoas subiam, desciam de escada, as pessoas se exercitavam antigamente, a vida antigamente não era uma vida tão sedentária como hoje nos nossos dias. Mesmo assim, o Rambam diz que todo este que Yoshev Labetach está todo dia sentado, ele não se exercita, ve'eno mita'amel, e não se exercita, ou mishemashene kavav, ou shemeav kashim, ou este que quando precisa evacuar, não o faz, ou tem dificuldades, tem prisão de ventre, afilo achal ma'achalot tovim, mesmo que ele coma alimentos bons, sadios, v'shamar atzmo al pi arefuah, ele se cuidou de acordo com a medicina, kol yamav yu machovim bekochot hashesh, toda a vida ele vai ter dores e sua força vai diminuindo. Então, Rambam nos ensinou aqui alguns pontos primordiais. O primeiro, que a pessoa se exercite e não tenha uma vida sedentária, certo? Se nos ouvisse hoje um médico da vida moderna, ia dizer, o Rambam já sabia da vida sedentária? Sim, senhor, o Rambam sabia da vida sedentária, o Rambam era um grande médico. Eu já falei para vocês isso, né? Que o Rambam era médico, não só médico, como um grande médico. O Rambam chegou a fazer cirurgias extremamente delicadas, que hoje se procura profissionais da top para essas cirurgias. E alguma coisa provavelmente deveria ter. Alguma coisa deveria ter. E o filho do Rambam era farmacêutico. Rabbi Avraham, filho do Rambam, ele era farmacêutico. Tinha uma farmácia de manipulação. Não tinha, como hoje, indústrias de remédios. Então, o Rambam escrevia a receita, a pessoa saía do Rambam, da casa do lado morava o filho, e lá o filho fazia os remédios para as pessoas. O interessante é que viveu um grande homem na nossa história, chamado Rabbi Avraham Ibn Ezra. Antigamente as pessoas carregavam o nome do pai, não carregavam o sobrenome. O próprio Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, filho de Maimon, não havia o uso do sobrenome. Esse Rabbi Avraham Ibn Ezra, ele vivia na Espanha, e ele tinha problemas muito sérios com a sua vista, e era contemporâneo do Rambam. Ele viajou da Espanha para o Egito. Hoje é um pulinho, certo? Mas antigamente, há 900 anos atrás, era uma viagem difícil, mais difícil do que hoje para a China. E ele fez essa viagem, foi até o Rambam e o Rambam o curou. Eu li alguns anos atrás uma coisa que me deixou muito impressionado. O Rambam diz que muitas vezes ele estava tão esgotado, ele era o médico do rei do Egito, não só como hoje o médico particular, ele era o médico do todo o império do rei do Egito. Ele escreve que muitas vezes ele estava tão esgotado que ele atendia os pacientes deitado, de tão esgotado que ele estava. É uma pena que nós não temos aqui a obra do Rambam, obra da Torá do Rambam, para vocês verem.
Porque ele tinha tempo para escrever tanta coisa.
Provavelmente, Dona Viva, provavelmente ele dormia muito pouco. Se ele nos diz que ele estava esgotado, e se a gente visse a obra de Torá que o Rambam nos deixou, então é uma coisa impressionante. Há um ditado que diz que Mi Moshe ad Moshe lokam ke Moshe. De Moshe Rabbeinu até Rabbi Moshe Ben Maimon não teve um homem dessa estatura. É lógico que quando nós falamos de Moshe Rabbeinu, nós temos que saber que era um homem totalmente diferenciado. Não há aqui comparação. Com toda a grandeza e todo o respeito pelo Rambam, guardadas as devidas reservas, diz o ditado que desde Moshe Rabbeinu até Moshe Ben Maimon não teve um homem como o Rambam. Ele então está nos dizendo algumas ideias para que a pessoa tenha uma vida sã e sadia, que a pessoa se exercite, não tenha uma vida sedentária, que a pessoa procure que sempre seu intestino esteja solto e não com o ventre preso. Ve'achila gassa laguf kol adam como sama mavet. E um alimento, quando a pessoa achila gassa, é quando a pessoa está satisfeita e ela continua comendo. Diz o Rambam que isto é como se fosse veneno para o corpo do ser humano. Vi'ikar lekol aholaim. Rambam diz que este é o ponto principal para que a pessoa se proteja das doenças. O Rambam já nos disse antes que a pessoa comesse menos do que necessário para ficar satisfeito. Agora ele está dizendo que se a pessoa estiver satisfeita e comer uma alimentação quando a pessoa já está estufada, Chachamim chamam isso de achilá gassá, uma alimentação já grotesca, porque o cara já está satisfeito e continua e não para e etc. Diz o Rambam, essa é a chave, lo aleno, para as doenças. Verov haholaim shebaim ala adam enam ela o mipnei ma'achalim ra'im. A maioria das doenças que vem sobre a pessoa são por causa dos alimentos que fazem mal. O mipnei shehu memale bitno ve'ochel achila gassa afilu ma'achalim tovim. O porque a pessoa se estufa de comida, mesmo com alimentos que não são nocivos ao corpo do ser humano, mas exagera na alimentação. Agora o Rambam traz uma prova do Chacham Mikol Adam, de Shlomo HaMelech, que diz: Shomer Piburshono, Shomer Mitzarot Nafsho. Todo este que toma cuidado com a sua boca e com a sua língua, a boca é não exagerar em alimentos, a língua que não fale Lashonará, não fale Lechilut, não faça Hanufá, e etc., diz o Shlomo HaMelech, Shomer Mitzarot Nafsho. Essa pessoa se está cuidando de todas as dificuldades que possam vir. Quero mar, Shomer Piv Meleechol Ma'achalra O Melisboa. A pessoa que toma cuidado em comer unicamente as coisas que são produtivas para o corpo, Ulshonom Eledaber Elabetzrachav, e toma cuidado com a língua de apenas falar aquilo que de fato é necessário. Agora o Rambam, depois que terminou sobre a alimentação, e nós tivemos aqui algumas coisas muito importantes, e a gente percebe que tem muitas coisas que são recomendações de médicos da atualidade: vida sedentária, que a pessoa se exercite, que a pessoa não exagere em comer, etc., etc. O Rambam não pode ter falado sobre gordura e gordura saturada, porque na época não tinha isso, certo? Mas é evidente que isto é uma das coisas que hoje, nos nossos dias, há necessidade de um extremo cuidado com esse tipo de gordura, gordura saturada e etc. Pessoa que tem uma tendência na família de diabetes, precisa tomar cuidado com o açúcar. Uma pessoa que tem uma tendência de pressão alta, é necessário que a pessoa tome cuidado com o sal e tudo isso que prejudica e etc. Tudo isso se acostuma, certo? Esse negócio de pegar o saleiro e tacar o sal na comida, isso não é das coisas mais recomendáveis. Que a saúde é uma coisa muito importante, e que Kadosh Baruch Hu na Torá nos orientou: Shmartem Me'od Lenafsotechem. Então a pessoa vai se resguardar, tomar cuidado com tudo o que é necessário para manter uma saúde boa, para que ele possa servir a Kadosh Baruch Hu da melhor forma possível. Agora o Rambam vai falar sobre o banho, mais especificamente o banho. Eu só antes faço uma introdução para o público não estranhar o que está escrito aqui. O banho de antigamente era totalmente diferente do que hoje. Hoje nós tomamos banho todos os dias, e nos é suficiente de 5 a 7 minutos para que a pessoa tome um banho e esteja todos os dias limpo. Vocês podem ficar mais tempo no chuveiro, não precisam. Mas eu pessoalmente não preciso mais do que 5, 7 minutos no chuveiro, mais alguns minutos para se secar. É importante secar bem também, todo mundo sabe disso e etc. O Rambam fala de banhos que antigamente era comum entre as pessoas, das pessoas irem para casas de banho e ficarem lá horas, certo? E é isso que o Rambam vai nos dizer. Ninguém tinha chuveiro em casa, certo? Derech ha-rechitza, shikanes adam la-merhatz. Merhatz é... não é o chuveiro. Casa de banho, certo? Mishiv'a yamim le-shiv'a yamim. De 7 em 7 dias. Eu não sei o que acontece com uma pessoa que faz todos os dias sauna. Acredito que não deve ser uma coisa extremamente positiva.
Resseca a pele.
Hã?
Resseca a pele.
Resseca a pele. Então não é bom todos os dias. Baixa a pressão. Você sabe melhor do que eu. Veloika nessa mufla achilá, diz o Rambam, não deve entrar na casa de banho. Volto a repetir, era um lugar onde as pessoas passavam horas. Não entrar na casa de banho próximo à alimentação. Velochiurae, e não quando ele está com fome. Depois que ele comeu e depois que a comida já se digeriu, aí sim ele vai para esses lugares do banho comprido. Verohetz kol gufo bahamim, shena guf nikve bahem. Vejam que coisa impressionante. Diz o Rambam, ele toma banho com água quente, mas com uma água
que não queime o corpo. Rambam recomenda que quando for lavar a cabeça com uma água um pouco mais quente do que o resto do corpo. Depois que ele terminou o banho quente, ele lavar o corpo com água morna. E depois por uma água mais morna ainda, até que ele finaliza seu banho com água fria. Quer dizer que ele está nos dizendo que uma forma gradativa, ele vai de água quente para uma água morna, de uma água um pouco mais morna, até que ele termine com água fria. Velo ya'avir al rosho maim lo posrim velo tzonen. Sobre a cabeça, diz o Rambam, ele não deve jogar água morna e água fria. Velo yirhatz betzonen bemot hageshamim. Não tomar banho em água fria no inverno. Velo yirhatz ad sheyaziya veyfarech kol gufo. E não deve tomar banho ao ponto tal que ele fica totalmente suado e o corpo totalmente mole. Isso que o Rambam está dizendo, não tomar um banho que simplesmente ele soa e o corpo todo fica totalmente cansado. Não deve se prolongar no banho. Quando ele perceber que ele está começando a suar, para ele se lavar e sair. Olhem que coisa interessante. O bodek asmo kodem shikanes la merhatz vehar sheyetze. Ele investiga se ele tem necessidade de fazer suas necessidades fisiológicas antes e após o banho. Shema yetzarich lenekevav. Vechen bodek adam atzmo tamid kodem achila vehar achila. A pessoa também deve tomar cuidado em ver se tem necessidades fisiológicas antes e após a comida. Após a comida, lógico, que se ele sente que ele tem necessidade, não pode fazer Birkat Amazon sem antes fazer suas necessidades, sim? Não pode fazer Tfilá sem antes fazer suas necessidades. Vekodem Beilá ve'ahar Beilá, vekodem Sheyigá ve'itamed ve'ahar Sheyigá ve'itamed. E antes de se exercitar e depois de se exercitar, existe a necessidade, diz o Rambam, da pessoa ver se não tem necessidades fisiológicas. Vekodem Sheishan ve'ahar Sheishan, antes de dormir também e depois de dormir. Ubeshi'ur hakol asara. Yudzain. Que Sheyetze Adam min ha-merhatz, quando a pessoa sair do banho, Rambam explicou como deveria ser o banho. Agora, quando ele sair do banho, Yirbash Begadav, deve se vestir, ele não tomar uma friagem, principalmente em lugares que a mudança de temperatura ela é drástica. Ontem à tarde, por exemplo,
esfriava, frio.
Esfriou. Tinha um filho que tinha tomado banho, ele precisava ir para a Yeshiva, falei para ele, filho, leva uma malha. A pessoa precisa tomar cuidado, precisa se proteger. Vem de um calor tremendo, de repente passa a parar. Yilbash begadav, deve se vestir após o banho. Vechaser osho bebait hachitzon. Eu explico para vocês o que significa bait hachitzon. Na casa de banho havia alguns compartimentos. O compartimento onde as pessoas tomavam banho, o compartimento onde as pessoas descansavam um pouco e o compartimento onde as pessoas se vestiam. Então ele diz para a pessoa: já cobri a cabeça, bebait hachitzon. No último, ou melhor, no caso, o primeiro compartimento, quando ele entra, e o último que ele sai. Kedei shelo yishlor bo ruach kara, para que ele não tome uma friagem, que o vento não. Ve'afilu bimot ha-hamad tzarich lizaher. Diz o Rambam, não só no inverno, como no verão também precisa desses cuidados. Ve'ishe ahar sheyatza, ah shetityashev nafsho, Benuach Gufo Vetesura Hamimut. Como era na casa de banho e as pessoas ficavam um tempo, apesar que o Rambam disse para não se prolongar, ele recomenda agora que ele descanse um pouco antes de sair, até que ele se recupere. Vocês estão percebendo que de um chuveiro não tem o que se recuperar, sim? Uma coisa rápida. Aqui é uma situação que a pessoa está, precisa de novo de se recuperar. Venach Gufo Vetesura Hamimut. Ele deve descansar um pouco o corpo e que esse calor que houve por causa do banho volte o corpo para a sua temperatura natural. E só depois disso ele vai se alimentar. Depois que ele estiver o corpo na temperatura. Ve'im yashen me'at que sheyatza min ha-merhat kodem achila. Se ele puder descansar, dormir um pouco quando ele sai da casa do banho antes de comer, é recomendável, diz o Rambam. Ele não tomar água fria quando ele sai da casa de banho. E não é para tomar no próprio, na própria casa de banho água fria. Vim tsame, se ele tiver com sede, que se yatze min amerhatz, ve no yachol limnoa atzmo, quando ele sair da casa do banho, ele sente que ele precisa tomar água, e arev maim beyain o bidvash ve ishte, que ele misture essa água com um pouco de vinho ou com um pouco de mel. Ve im sach be shemen be merhatz, ve mota ke shamim, ahar se ishtatef, arezetov, e se ele untar, untar ou ungir, como é mais correto? Untar, né? Untar o corpo com... Ele fala de azeite. Eles não tinham antes, os hidratantes que tem hoje. Então, eles usavam algum tipo de óleo ou azeite ou coisa parecida. Ele diz que depois do banho, isso aqui é muito bom. Yudhet. Vocês estão vendo que nada é novo, certo? Tudo é previsto e todos conheciam todos esses conceitos. Só que hoje é tudo mais sofisticado, certo? Yudhet. Lo yargil adam leakis dam tamid. Eu lhes explico o que significa isso. É uma prática do passado que não é comum hoje nos nossos dias. Eles costumavam fazer sangria. Então, tinha um profissional chamado Mekizdam, que quando a pessoa percebia que ele estava com a pressão um pouco mais alta, ou outro motivo qualquer que eu não sei explicar, ele chamava o profissional e o profissional fazia um pouco de sangria. Diz o Rambam para a pessoa não ter o hábito de fazer isso constantemente. Que não faça isso a não ser que de fato há uma extrema necessidade. Nem não fazer sangria, nem no verão e nem no inverno. Quando sim, ela me'at vimei Nisan. Nisan no Oriente e na Europa é primavera, fazer isso na primavera. O me'at vimei Tishrei. E um pouco no mês de Tishrei, que é o outono no Oriente e na Europa. Sim, então o Rambam está dizendo para não fazer isso constantemente, está recomendando que não faça isso nem no verão e não no inverno, ou no início da primavera ou no início do outono. Não, é como a gente hoje faz um exame de sangue com uma seringa, eles tiravam um pouco de sangue. Eles viram, bam, que isso não é recomendável fazer isto constantemente, certo? O me'ahar hamishim shana lo yakiz klal. Diz o Rambam, quando a pessoa passar dos 50 anos, que não faça mais a sangria. Veloi akiz Adam vikanes la mirhatz bo bayom. No dia que ele fez a sangria, para ele não entrar na casa de banho, porque a sangria já o enfraqueceu. O vapor e o calor da casa de banho vai cansar ele mais. Veloi akiz veyetzel aderech. Também, antes as viagens eram muito mais cansativas do que hoje. Hoje também elas são cansativas, mas antes eram mais cansativas. Que ele não faça sangria e viaje. E também não no dia que ele volta de viagem, que normalmente a pessoa está cansada, não fazer a prática da sangria. No dia que ele fizer a sangria, ele comer menos do que o normal. Lógico que ele não pode jejuar nesse dia, mas não comer exagerado. Veyanuach beyom ha'akazah. E no dia que ele faz essa sangria, para ele descansar. Velo yigá, velo yitamed, velo yitayel. E também não faça exercícios no dia que ele fizer a sangria, e para ele não passear. Muito bem. Com a vossa licença, eu vou pular o próximo parágrafo, que ele é um parágrafo que totalmente diz respeito ao sexo masculino. Parágrafo Chaf, página 15. É, o Rambam diz para não exagerar. Kol manhig atzmo bedrachim elu shehorinu. O Rambam agora conclui e diz: todo este que se habitua nesses caminhos que nós indicamos, a alimentação, o que comer, o que não comer, se proteger depois do banho, não ficar muito tempo na casa de banho, não beber água fria depois do banho, não ter uma vida sedentária, etc., etc., diz o Rambam, todo esse que se cuida desses elementos todos, ani arevlo, diz o Rambam, eu sou o fiador, eu estou garantindo, que essa pessoa não vai ficar doente, kol yamav, todos os anos da sua vida, ad sheyaskin harbe veyamut, ele vai envelhecer e muito, e aí, quando chega o momento, não tem como. Veno tsarich lerofe, e essa pessoa não vai precisar também de médico. Porque o Rambam, o médico, já nos disse quais são as providências que nós temos que tomar para isto. Viesh gufor shalem ve'omed al buryo kol yamav, e seu corpo vai estar íntegro e vai estar sadio todos os anos da sua vida. Ela imken haya gufora mitirat briato, diz o Rambam, a não ser que ele tenha nascido com determinados problemas, que aí então não temos como garantir a velhice dessa pessoa. Ou se habituou a coisas erradas, o sujeito tem colesterol, tem diabetes e tem pressão alta, e agora ele quer fazer tudo o que o Rambam está recomendando, diz o Rambam, mas já pode ser que seja tarde. Por isso ele diz que não estamos garantindo isso que nós estamos falando para quem já se habituou a maus hábitos desde o início da sua vida. Ou então, makat dever, makat batzoret laolam, ou se tiver alguma epidemia ou alguma coisa do gênero, diz o Rambam, aí não podemos garantir absolutamente nada. Parágrafo Rafale. Vechol amin hagota tovima elu she'amarnu, todos estes hábitos positivos que nós acabamos de citar, Endra uirin hog bahem ela habari, quem deve se comportar desta forma? Uma pessoa sadia. Avala hole, o sujeito lo aleno que está doente, ou mishehad me evarab hole, ou um dos seus órgãos está doente, ou mishenahag minhag ra shanim rabot, ou alguém que se habituou muitos anos no caminho não este citado pelo Rambam, yeshle kol ehad mehem derachim aherim uminhagot kefi horio, estas pessoas, por sua vez, Tem outros caminhos que eles têm que seguir de acordo com o problema que eles têm, como como será esclarecido no livro de medicina. Veshinui veset hilat holi, diz o Rambam, uma regra: toda mudança na vida da pessoa, ela pode trazer para a pessoa problemas de doenças. Parágrafo Chavet. Kormakom she'en borofe, todo lugar onde não há médico, ehad abari ve'ehad acholé, en ra'ui do lazuz mikol adrachim ha'edu she'amanu beperek zeh. Numa cidade que não tem médico, tanto alguém sadio como alguém doente não deve sair deste caminho que foi orientado aqui, diz o Rambam. Pois todos esses caminhos que o Rambam citou, eles levam a pessoa para uma velhice positiva. Agora o Rambam diz uma coisa muito interessante, que tem cidades que não nos é permitido morar nelas. Há necessidade que nessas cidades, para que a pessoa possa morar, tenha 10 coisas. E vejamos quais são essas 10 coisas. Toda cidade que não tiver essas 10 coisas, não é uma delas, as 10 coisas, não pode morar nessa cidade. Um Tamid Chacham não deve morar nesta cidade que não tem esses 10 elementos. Veruhen. E quais são esses 10 elementos? Primeiro, Rofé. Rofé, médico. Veuman. Uman é este que faz a sangria, que era antigamente, pelo que parece, uma coisa necessária. O Beit HaMirhatz, um lugar onde não tem casa de banho. Lembrando, eles não têm um chuveiro em casa, sim? Então todos precisavam dessa casa de banho. O Beit HaKissé, um lugar onde não tem toalete. O Maim Metsuim Kegon Nahar Umayan, numa cidade que não tem água, que não tem um rio, que não tem uma fonte de água. O Beit HaKnesset. E numa cidade que não tem Beit HaKnesset, também um Tamid Chacham não deve morar. O Melamed Tinokot, numa cidade que não tem um moré que ensina as crianças Torá, alfabetiza as crianças, começa a estudar com as crianças Tfilah, depois da Tfilah ele passa a estudar com elas Chumash, do Chumash ele passa a estudar com elas Mishnah, da Mishnah ele passa a estudar com elas Mará. Velavlar, Navlar é sofer, esse que escreve Tfilim, Mezuzot e Sefer Torah. E também não pode morar numa cidade que não tem Gabai Tzedakah. Todos nós somos obrigados a dar Tzedakah, cada um conforme as suas condições. Mas precisa ter uma pessoa responsável sobre a Tzedakah, chamado Gabai Tzedakah. O Beit Din, Makim Vehofzin. E onde não tem um tribunal que punem as pessoas que devem ser punidas, e inclusive prendem as pessoas que devem ser presas. Diz o Rambam, então, existem 10 elementos que, se eles não existirem na cidade, não é um lugar para que um Tamid Chacham possa viver. Num outro lugar, o Rambam escreve que numa cidade que não tem mikve, também não se pode viver. Não há possibilidades de um casal viver numa cidade onde não tem mikve, e a esposa precisa todos os meses frequentar esse lugar. Nossos antepassados faziam esforços acima das possibilidades sobrenaturais para poderem cumprir essa mitzvah. Muitas vezes eram distâncias e etc, e etc. Não precisamos ir muito longe até o momento que o Rabino Dayan Arav Shalom chegou aqui no no Brasil e chegou no bairro, aqui na sinagoga, o bairro de Higienópolis não tinha mikve. E aí, quando estavam construindo a Piauí, ele pediu para a diretoria da Piauí que construísse um mikve. E aí que veio o primeiro mikve do Higienópolis. Para o Hashem, hoje já não temos tanto problema. O da Piauí é o primeiro mikve do Higienópolis. Antigamente as senhoras iam até o Bom Retiro, iam até o Jardim América. Hoje tudo está mais fácil. E Bezrat Hashem, logo nós teremos a ampliação do nosso mikve. Bezrat Hashem, uma coisa que vai ser agradável para todo mundo. Posso seguir? Perek Hamishi. Hoje rendeu, hein? Nós...
É fácil.
Não é que é fácil, é tão claro que não tem questões sobre o que o Rambam deixa tão claro. Esse livro não tem traduzido. Mas, se a senhora quiser, a senhora pode pegar as fitas e começar a escrever. Era uma ideia, não? Está tudo gravado desde o início, é só pegar e... É, mas provavelmente em inglês, em francês, certeza isso já tem traduzido. Não é que eu saiba, mas eu imagino que é uma obra. É uma obra tão importante que certeza já foi traduzida para. Então muita gente pergunta, mas por que não tem tanta coisa em português? Acho que a gente esquece que nos Estados Unidos tem 6 milhões de judeus. Sim. E na França tem. Tinha pelo menos meio milhão de Yehudim. Na França a comunidade judaica é extremamente ativa e presente, etc. Sim. Muitos países falam francês, fora a França, muitos lugares na Europa se fala francês. E o Brasil tem português, se fala apenas em 2 ou 3 países em todo o mundo, certo? E mesmo assim, Baruch Hashem, muitos fizeram um trabalho bonito, tem muita coisa em português. Já, e com o tempo, tende tudo a crescer e melhorar. Muito bem. Perek Hamishi. Keshem shechacham nikar bechokhmato ubedeotav. Da mesma forma que um sábio a gente reconhece por intermédio da sua sabedoria e por intermédio da sua mentalidade, seu caráter. O sábio, a gente percebe ele de acordo com a sua sabedoria, mas não só com a sua sabedoria, mas também por intermédio da sua conduta, por intermédio das suas características. Veu muvdal bahem mishar ha'am. Ele é diferenciado, um sujeito sábio, ele é diferenciado das demais pessoas por intermédio da sua sabedoria, por intermédio do seu caráter, por intermédio das suas qualidades. A necessidade que um sábio também seja diferenciado pelas suas atitudes. E o Rambam começa a citar: Bema'achalo, na sua alimentação, o modo que ele come, o modo que ele senta na mesa, o Bema'ashkehu, a forma que ele bebe, o quanto ele bebe, certo? Não fica embriagado. O bebê ilato, inclusive com o seu relacionamento com a sua esposa. O beasiat zrachav, inclusive quando ele está no toalete, sozinho, ninguém vê ele. A conduta de uma pessoa sábia é uma conduta diferente. O bediburo, com a sua fala, se diferencia uma pessoa sábia por intermédio da sua fala. Sua fala não significa que ele é orador, sim? Não adianta ele ser orador e quando conversa particularmente com as pessoas, não sabe conversar com as pessoas. Aqui o Rambam não está falando do orador, está falando da pessoa que se comunica com as pessoas de uma forma particular, de uma forma educada, de uma forma gentil. Seu palavreado é nobre, seu palavreado é rico. O behiluchô, a sua forma de andar, sim? Ube malvushó, por intermédio da sua vestimenta. Ube chilkul devarav, e também quando ele pesa suas atitudes. pesa suas palavras, e nos seus negócios. Não tem problemas com seus clientes, não tem problemas com seus fornecedores, não tem problemas com seus empregados. Tudo isso diferencia a pessoa sábia das demais pessoas. Viu kola maasima elu naim umetukanim beyoter. E essas atitudes devem ser extremamente agradáveis e corretas. Beyoter. O que é beyoter? Que nunca para um sábio é demais essas condutas corretas. Keitzad, agora o Rambam começa a explicar, ele falou que ele tem que ser diferente também na sua alimentação. Tamid chacham lo yegargeran, não seja um sujeito faminto, aqueles pratos que parecem uma montanha, certo? Ela ochel ma'achal ha-ra'ui le'avrot gufo, ele se alimenta naquilo que é bom para a sua saúde. Pelo yochal mimenu achila gassa, mesmo as coisas boas para a sua saúde, ele não exagera, já falou isso antes o Rambam, que não deve comer uma comida que estufa a pessoa. Pelo yerodef le'malot bitno, que ilu shemet malim ma'achal mishtiachi, shetipach kereisam, e não enche a barriga de comida como esses que até que já não aguentam mais. Ve'alehem meforash ba'kabbalah, diz o Rambam, esses que exageram na comida, já está escrito no Pasuk, Kabbalah aqui é o Navi. Divrei Kabbalah tem dois sentidos na nossa literatura. Tudo que está escrito nos Nevi'im ou nos Ktuvim chama-se também Divrei Kabbalah. Fora a Kabbalah, que é uma coisa profunda da nossa Torá. Vezereti peresh ad benechem peresh hagechem. Amru hachamim elu bene adam shochlim veshotim veosim kolimem kehagim. Se refere sobre as pessoas que a vida toda comem e bebem e fazem toda a vida uma festa. Vehem aomrim achol peshatok imahar namut. E essas pessoas que dizem vamos comer e beber porque amanhã morreremos, como disse o profeta Ishaiahu. Vezeu maachar arshaim, essa é a conduta das pessoas que não estão no caminho certo. Veshurhanot eluhem sheginah hakatuv ve'amar, estas mesas, o pasuk se referiu a elas de uma forma não positiva, que kol shurhanot maleu kitzoa belimakom. Avar hacham eno ochel ela tafshil ehad o shnaim. Um sujeito sábio, ele sabe dosar, inclusive, sua alimentação. Ele come o necessário para poder sobreviver e é o suficiente. E isso que disse Shlomo HaMelech, tzadik ochel lesova anafso. O tzadik come para poder sustentar
o corpo.
O seu corpo. Um bom dia.